Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9 horas 28 minutos e 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Seguimos com o nosso Temática desta manhã de quarta. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante para toda a nossa comunidade. A matriz, tanto a Santo Antônio quanto a matriz São Paulo Apóstolo, aqui de Lagoa Vermelha, estão implementando os trabalhos da Pastoral do Batismo. E nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho, como é que ele funciona e como é que ele vai ser na prática aqui na nossa cidade. Por isso, nós estamos recebendo o Parco da Matriz de Santo Antônio, Frei Sérgio Dalmoro, e também o Parco da Matriz São Paulo, Padre Lindomar, que estão conosco nessa manhã. Frei Sérgio, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Prazer estar aqui com você mais uma vez.
Da mesma forma, é um prazer recebê-los.
Padre... Minha saudação também a todos os ouvintes.
A todos os ouvintes, isso mesmo. Padre Lindomar, prazer receber o senhor aqui também. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, Frei Sérgio. Mais uma vez, nos dirigimos a toda a comunidade lagoense, né, para mais um bate-papo a respeito das nossas comunidades, do nosso andamento, das nossas igrejas.
Com certeza. Pastoral do Batismo, tendo uma implementação e um trabalho mais focado nesse assunto aqui no nosso município. Frei Sérgio, o que é a Pastoral do Batismo? Como é que é a atuação da Pastoral do Batismo?
Bem, eu vou começar um pouquinho mais longe.
Claro.
Sabe que uma das preocupações da igreja hoje, muito insistentemente, é o que nós chamamos de IVC, Iniciação à Vida Cristã. E a Iniciação à Vida Cristã, particularmente, o grande desafio está... Em síntese, dá para se dizer que é o processo de evangelização das novas gerações. E nós estamos sentindo muita dificuldade nesse trabalho para atingirmos as crianças, jovens, adolescentes e jovens para iniciar na vida cristã. Por isso, então, agora estamos tentando, a própria Diocese vem estimulando isso, vem nos animando, vem nos orientando no sentido de nós já começarmos a iniciação cristã desde o batismo da criança junto às suas famílias e a todas as pessoas que estão à volta dessa criança. Então é o processo inicial da formação da vida cristã.
E a vida cristã, como o senhor diz, começa com o batismo e a partir daí toda uma caminhada pela frente com o acompanhamento.
Digamos, é aquela luzinha inicial que depois tem que ser cuidado, tem que ser animado, tem que ser desenvolvido. Claro que à volta da criança está a família que deve responder no momento do batismo, mas que depois vai garantir que essa criança seja depois iniciada conforme vai crescendo na idade, vá também crescendo na compreensão e na sua fé, na sua experiência de Deus.
Essa organização da Pastoral do Batismo aqui em Lagoa Vermelha, Frei Sérgio, ela já está acontecendo, está sendo concretizada, podemos assim dizer, de uma forma mais intensa.
Olha, Rudimar, se me permite, eu vou deixar o padre Lindomar
responder
essa pergunta, me parece que ele está bem preparado.
Então conta para nós, padre Lindomar, como é que está a preparação, como é que está a organização para a implementação, então, da Pastoral do Batismo aqui na nossa cidade?
Rudimar, nós nos reunimos aí a semana passada, junto com o coordenador aqui da Diocese, o padre Renan, e cada paróquia montou a sua equipe de pastoral do batismo para fazer esse acompanhamento. Então, coube a cada paróquia organizar a sua equipe, e essa equipe, a partir de então, vai, vamos dizer assim, montar a pauta do encontro, e na prática vai ocorrer, cada paróquia vai oferecer um encontro para os pais e padrinhos. Uhum. Antigamente se usava o termo curso, né? Que hoje em dia está superado isso.
E que não é muito simpático, para ser bem sincero.
É verdade.
Então vamos adotar formação.
Sim.
Né? Porque a nossa grande preocupação, como falava o Frei Sérgio, está nos pais, né? Porque as crianças ainda estão pequenininhas, chegam ali para batizar uns pacotinhos de 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então os responsáveis são os adultos, que são os pais e padrinhos. E a gente está percebendo assim que está havendo uma ruptura muito grande entre o batismo e a vivência. O que é na prática? Batizo e não aparece mais na igreja. Some. Então não está se criando vínculo. Porque no passado, o que, que nós tínhamos nas nossas paróquias? A igreja era uma extensão da família. Né? O padre estava lá nas casas das famílias, as famílias na casa do padre e na igreja. Né? E hoje houve essa ruptura. Então, parece que o batismo passou a ser apenas um ato social isolado.
Sim.
Né? Eu tenho que batizar para tirar uma foto, para ter o padrinho, mas eu não tenho essa vivência em comunidade. Então o que, que a gente percebeu isso? Que nós precisamos alertar, instruir, dar uma formação especial para pais e padrinhos, para que eles assumam de verdade isso, né? Mas padre, de isso, né? Mas padre, eu não trago meu filho para a igreja, porque chora, porque etc, etc. Já dizia o nosso saudoso Francisco, né? Papa Francisco, que o choro das crianças é a alegria de Deus, o choro de Deus, né?
Eu costumo dizer que a criança é o sorriso de Deus na terra, né? Esteja ela chorando ou não, é o sorriso de Deus na terra.
E não atrapalha na missa a criança chorando, né?
Não atrapalha, desde, né, que vai acostumando, vamos
claro,
dizer assim,
por certeza, falar, né?
Se habituando a estar num ambiente de oração,
de oração.
E não num salão de festa.
Isso aí.
Né? Então, assim, cada paróquia, formando a sua equipe, vai oferecer as datas, né? Tanto a São Paulo quanto a Santo Antônio, e a partir daí, então, o batismo vai tomar uma outra dimensão, né? Porque as pessoas vão chegar lá na igreja já com uma instrução,
sim,
entendendo o que é o batismo. Porque senão o pessoal fica meio perdido lá, né?
Ah, sem dúvida.
Até para o Rudimar,
claro.
Até para a pessoa, porque você ir num ambiente onde você não entende nada do que está acontecendo, até você não se sente bem confortável, né? Eu quando vou num ambiente, numa cerimônia, que eu sou desconhecido ali e que eu não sei os ritos do ambiente, a gente não se sente confortável. Então eu fico pensando muitas vezes, pais, essas mães, esses padrinhos, que vêm à igreja por uma tradição, ou até porque ainda no fundo há um pingo de fé, eu diria, há fé nessas pessoas, mas que ainda não estão suficientemente conscientizados. Então, se encontrar, partilhar a experiência, porque ali vai ter vários pais, vários padrinhos, né, várias mães. Então, eles mesmos partilhar a sua experiência de fé para ir tomando consciência, né, de que esse momento é muito importante, não apenas do ponto de vista social, é o momento social.
Sem dúvida.
Querer um matrimônio é um momento social.
Mas é a criança sendo apresentada para a comunidade, claro, e sendo inserida na vida cristã, né?
Então, a partilha de vários pais, várias mães, isso vai ajudar as pessoas também a tomarem consciência da importância da fé nesse momento.
Com certeza. Após essa preparação, essa formação dos pais e dos padrinhos para o batismo, depois do batismo, como é que vai ser aí a atuação da pastoral?
Então, sempre há esse esforço da gente levar alguma coisa de novo para ajudar as famílias a irem tomando consciência do seu caminho da fé. Não vamos resolver 100% o problema? Não. Claro que, mas o que importa é que nós vamos tentar semear uma semente a mais. A palavra de Deus nem sempre dá 100% de produção, né? Diz o Evangelho que tem alguns casos, chega até 30% que já está de bom tamanho. Então, né? Então nós temos que semear a semente. Então vai ter essa preparação, esse encontro de diálogo, de preparação, de ensaio, eu diria até do batismo, até de ensaio, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas estão ali bem, bem desconexas com o ambiente do batismo. E depois, claro, tem o batismo celebrado, depois da apresentação para as crianças, das crianças para a comunidade, vamos celebrar o batismo. E depois do batismo, em data a ser prevista com a família vai ser visitada para levar ali alguma lembrança, lembrar algum símbolo da paróquia e fazer uma pequena oração dentro da casa, benzer a casa, né? As pessoas que já tiveram experiência, porque tem outras paróquias que já
está funcionando,
dizem que a família fica contente. Fica contente de receber uma visita em casa. Dificilmente uma família diz que não quer a visita. Isso é a minha experiência também como padre. Né? Quantas vezes na visita às famílias a gente ouve assim, finalmente. Então nós queremos incentivar esse processo de visitação, de encontro das pessoas na casa.
E quem serão essas pessoas que vão trabalhar na formação dos pais e dos padrinhos?
Rudimar, isso cada paróquia montou a sua equipe. Nós lá, a partir de gente já envolvido na caminhada, que fizeram também a sua preparação, né? Até porque na diocese já existia essa caminhada já com os grupos, né? Então a gente tem todo um roteirinho pronto, e que são pessoas maduras na fé, para que possam iluminar também os pais, né? Para essa caminhada.
E aqui entra uma questão que é importante. A gente sabe que muitas pessoas são de Lagoa Vermelha, foram embora, tiveram seus filhos, têm seus filhos, e vêm batizar aqui em Lagoa Vermelha e depois voltam. Nesta situação, nesse contexto, como é que vai ser daí o trabalho pós e o trabalho pré também de preparação para esse batismo?
Rudimar, aqui é uma situação
diversa,
né? Que nas paróquias maiores, como é o caso de Lagoa, bastante comum. O pessoal gosta de vir batizar aqui. Então, como é a igreja como um todo que está com essa preparação, Então, lá na paróquia onde ele reside, seja Porto Alegre, seja Santa Maria, enfim, ele vai procurar a paróquia lá e a igreja lá, local, lá, vai oferecer essa formação para ele.
Uhum.
Então, não é uma coisa só de Lagoa Vermelha,
sim,
mas é da igreja como um todo.
Como um todo.
Então, a partir do momento em que houver essa inscrição nas secretarias nossas aqui, a secretária vai instruí-los, né, de como é que funciona. Mas já vamos adiantando. Eles procuram a paróquia deles lá, e hoje se diz autorização, né? É um nome bem popular.
Sim.
Mas, na verdade, vai ser eles participarem desta formação lá. Da mesma forma, os daqui que forem
isso,
batizar fora...
é outro questionamento.
Né, vão procurar a nossa secretaria e vão participar de um encontro desses.
E depois recebe autorização para...
claro, para fazer o batizado em outro lugar.
Seja em Ibiaçá, no santuário, seja...
sim, a gente sabe que tem bastante pessoas que têm o costume, às vezes, de ir a Ibiaçá e fazer o batizado no santuário de Nossa Senhora Consoladora.
Exatamente. Isso. Então, como nós somos duas paróquias, provavelmente não seja na mesma data que nós vamos oferecer, mas qualquer uma das paróquias que eles procurarem,
sim,
vão receber essa formação,
essa formação,
para batizar onde...
já, e já está valendo essa organização a partir de agora? Tem um prazo que vai começar? Não, a partir desta data vai funcionar dessa forma. Como é que vai ser, Francisco?
Boa pergunta. Não, cada paróquia já tem a sua equipe.
Aham.
Eu já aproveito para fazer aqui o comercial da nossa equipe.
Claro!
Né? Nós já temos a nossa... porque nós tivemos um primeiro momento com o padre Renan, ele nos deu assim os aspectos teóricos do processo. Agora, então, a equipe vai ter que se reunir para planejar os passos bem precisos. Quando é que vamos nos reunir? Quando é que vão visitar a família? Quando é que vão fazer o batizado? Responder todas essas perguntas. Então, nós já temos a reunião da equipe, essa equipe que fez a reunião com o padre Renan. Nós, aqui na nossa paróquia Santo Antônio, vamos nos reunir dia 21. Dia 21 vamos nos encontrar para, uhum, poder começar já a pensar, né? Então, por enquanto, estamos ainda em tempo de... vamos falar assim, né? Hoje está na moda falar em sede vacante. Não, mas estamos no... estamos em processo de preparação. Em princípio, nós pensamos, eu acho que foi a sugestão do padre Lindomar, pensamos em começar esse projeto, implantar aqui em Lagoa esse projeto a partir de julho. Aqui na paróquia Santo Antônio nós vamos ter mais um domingo no jeito tradicional. Depois disso, então, vamos... porque é uma vez por mês que nós fazemos batizado, né?
Sim.
Então, vamos ter o próximo batizado, ainda vai ser um modelo antigo. Aí, nos seguintes, então, nós já vamos convidar o povo a participar desse processo.
Muito bem. Eu me recordo que para o casamento também tem o chamado curso de noivos. É uma coisa parecida. É aquela formação que se faz, aquele momento antes do casamento, agora vai ser feito antes do batizado. Podemos fazer essa comparação, Padre Lindomar?
De certa forma,
sim. De certa forma, sim, né?
São situações diferentes, mas são sacramentais, né? É, recordo que recentemente nós tivemos aquele casamento triplo.
Sim, que nós conversamos aqui.
Foi reportagem aqui da Cacique, que por sinal deu uma boa repercussão na cidade, em que a gente sentou com os noivos realmente para fazer essa conversa. Eu creio que os freios também adotam essa postura, né? Antes do casamento tem a confissão, tem um bate-papo, um quebra-gelo, um esclarecimento. Porque o que a gente percebe de maneira geral? Que em termos sacramentais as pessoas estão meio devagar, né? Está faltando um pouco de entendimento. Então a gente... claro que o bom seria um maior número, uma formação geral, mas a gente se vira com as ferramentas que tem.
Não, em princípio, Rodrigo, desculpa, Lilmar, em princípio todos os sacramentos demandam uma preparação.
Com certeza.
E o batismo é que era feito assim, meio sem muita preparação. Então, porque se tu vai pensar primeiro o castigo, 2 anos, tu vai pensar o crisma, mais dois anos. Tu vai pensar, por exemplo, no matrimônio tem a preparação, tu vai pensar no sacramento, sacerdote precisa 10 anos.
Pois é. E aí o batizado se remete à criança, mas nesse caso não, como disse o padre Lindomar, o senhor, é se remeter aos pais, aos padrinhos, porque são eles responsáveis pelo pacotinho que está ali com poucos meses de vida, né, padre Lindomar?
Gostei também da palavra pacotinho, padre Lindomar usou aí.
Pois é, Rudimar. O que a gente está percebendo? Agora falando em questões, uma questão bem prática do batismo, né? Eu insistia, por exemplo, lá na preparação dos noivos lá, na questão, por exemplo, quem eles escolhem para padrinhos, para testemunho. Até porque os padrinhos, eles são aqueles que devem ajudar tanto os noivos quanto as crianças a crescerem na fé, etc, etc. E aí o que eu andei percebendo, agora que a gente conhece mais a comunidade lagoense? Como é que eu vou chamar para meu padrinho de casamento, alguém que não conseguiu segurar o casamento dele. Né? O cara já está no segundo, terceiro casamento. Como é que ele vai ser padrinho? Que testemunho ele vai dar? Aí o casamento.
E é muito frequente.
Como é que alguém assim está em crise no casamento? Aí diz: eu vou pedir uma ajuda para o meu padrinho. O padrinho está no terceiro casamento. Qual é o conselho que o padrinho vai dar? Bom, no meu caso aí, eu separei, troquei de mulher. Não é isso que a gente quer. Então, da mesma forma, o batismo, ele é para pessoas católicas, apostólicas, romanas. Eu não posso estar convidando alguém que não professa a fé católica. Porque o padrinho, ele tem que dar testemunho. Ele é o responsável por transmitir a sua fé para a criança. Se ele não professa a mesma fé, o que, que eu estou fazendo? Né? Outra coisa, um cego não pode guiar outro cego. O mínimo que se exige de um padrinho é que ele seja batizado. Um não batizado não pode batizar outro. Né? Não, não há é um contratestemunho isso, né, Frei?
Não tem como dizer diferente, né? É verdade.
Né? Então, assim, por que, que a gente quer essa formação? É para justamente esclarecendo a comunidade a respeito disso. Para que depois as próprias das crianças não fiquem soltas aí, né?
Sim.
É meu padrinho, mas o meu padrinho
não me dá um presente no Natal. Depois já nem mais isso.
E nem mais isso.
É.
Outra... Não, mas até que na cultura lusa, sabe, fala da cultura lusa, é o povo gaúcho, eu diria, né?
Sim.
Eu acho que tem mais apreço pelo padrinho do que, por exemplo, nós, a cultura italiana. Nós, eu vejo como o povo, as crianças, né, fala do Dindo, da Dinda, com muito carinho. Na minha cultura não tem muito isso, nós temos que aprender, eu acho, até um pouco do povo luso aqui, inclusive esse hábito de pedir a benção, como eu acho bonito uma criancinha que chega, pede a benção para o padrinho, pede a benção para a mãe, para o pai, para o padrinho, isso é muito bonito, mas não basta isso, claro, tem que haver realmente algo que possa ser um testemunho para outro, pode ser uma luz para o afiliado, né?
Com certeza. 9h45, um assunto que rende, mas que temos um tempo limitado por aqui e vamos, quem sabe, em outras oportunidades ainda trazer mais informações. Quero agradecer Frei Sérgio, Padre Lindomar, estamos sempre à disposição.
Obrigado, Rudimar, foi realmente uma satisfação e esse é o início da reflexão.
Sim.
Porque nós vamos ter que trabalhar isso nas paróquias, nas comunidades, nós temos aqui na nossa paróquia 24 comunidades e oportunamente quando nós visitarmos essa comunidade. Então, quero voltar a insistir nisso. Vai ter na nossa paróquia vai ter uma equipe e quem vai coordenar essa equipe, eu convidei o diácono, acho que é bem, bem próprio do diácono, claro. No serviço de evangelização. Então, o seu Clésio, eu sempre me confundo com essa nome. O seu Clésio vai ser o coordenador da nossa equipe e aí tem mais 9 membros que vão participar da equipe. Inicialmente eu vou colaborar, mas claro. No momento que a equipe pegar o jeito, vai
caminhar andar sozinha. Com
aí
certeza.
Eu posso atender outras pessoas.
É verdade. E lá na paróquia também, quem é que vai coordenar? Na paróquia São Paulo ou Padre Lindomar?
Nós, por enquanto, ainda não temos um coordenador, uma coordenação definida, mas temos uma equipe assim que envolveu várias pastorais e movimentos, né? Então está bem surtida, vamos dizer assim, a equipe. Nós temos a nossa reunião agora antes do final do mês também para fazer essas definições do encontro, montar o encontro. E aqueles que estão procurando a secretaria já para o mês de julho, já a partir de amanhã já vão ter uma data já definida, já data e horário para participar do encontro. O que é importante a gente deixar bem claro para a comunidade? Nós não estamos criando empecilhos, não estamos... nada burocrático, mas é uma preocupação de pastores do povo que querem o melhor para o seu rebanho. E isso tudo passa pela instrução. Um povo bem instruído, bem formado, faz toda a diferença. E eu tenho certeza que a comunidade lagoense, a comunidade católica, vai acolher muito bem esse processo, principalmente depois da visita do padre, do frei, lá na sua casa lá.
Essa é a impressão que eu tenho essa esperança, que realmente não seja um... alguma que gere vírus, né? Que gere anti, não sei como dizer, que gere oposição, mas sim. Que o povo sinta como uma oportunidade.
Vai receber com uma simpatia, não uma vai simpatia, ser um ato antipático.
Poder depois também passar essa fé para o filho.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, já tem a unidade móvel chamando e em seguidinha já vai estar por aqui o Daniel Zantucci. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.